Olha, nós estamos cá no âmbito de uma ação de sensibilização sobre o uso dos tratores agrícolas. Já reparei que você também aqui tem aqui o coito e o triângulo. Você costuma fazer sempre o uso do Arco Santo António?
Sim.
Mesmo quando não anda na via pública?
O guarda Ribeiro e outro colega estão numa aldeia junto a Viseu, no início de uma ação pedagógica direcionada a agricultores que conduzem tratores. Os vários acidentes mortais na região fazem com que esta seja uma área que merece especial atenção por parte das forças da autoridade. Poucos minutos depois, ao longe começa a aproximar-se Manuel Carreira. No paralamas da roda esquerda, segue uma mulher que aparenta 60 anos.
Porque não é só o caso da calma, também muitas das vezes a confiança leva-nos a descurar um bocadinho da segurança. Sabe que o que custa menos no meio disto tudo é pagar as altas contornação. O problema é se nós vamos para um hospital, aí é que está o caldo entornado, não é?
Ou para a Quinta dos Calados.
Então os tratores agora ultimamente têm mandado muitos para lá.
Manuel vai-nos explicar depois por que razão trazia ali a esposa.
Vamos aí que é 200 metros, já vou ali para o terreno. E foi por isso que a gente veio logo aqui. Porque de resto ela já ficou toda aflita, já não vai dormir aí agora umas noites. Mas de resto é raro ela andar aqui. Há muitos que a gente vê aí e andam e tudo mais.
Às vezes bastam 200 metros, não é? Para as coisas acontecerem.
Pois, até menos.
Aos 66 anos, garante que nunca teve um acidente, mas que já facilitou.
Não me permite.
E muito.
Não, já andei muito de trator, já fiz muita... E agora, já abusei muito também. Mas nunca tive nada.
O que é que isso quer dizer, que já abusou muito?
Pronto, andar... Força desengatar o trator e mais, e agora não, agora é conforme eu quiser ir, assim a gente vai.
Antes já, Agostinho Amaral, de 68 anos, há muitas décadas a cultivar centeio, milho e aveia, tinha passado pela aula improvisada da GNR. Garante que costuma ser muito cuidadoso, mas olha para os outros companheiros e não faz a mesma avaliação.
Sei lá, muitas vezes por descuido, por facilitarem. E outras vezes, a lei da natureza que cobria, às vezes.
Mas eles facilitam sobretudo em quê? O que é que acha que...
Às vezes andam a labrar e fazem um peão de qualquer maneira, quando dão conta, o trator está virado.
Mas porque o carregam demais, porque vão para terrenos que não deviam ir, porque é que isso acontece?
Sei lá, às vezes por facilitarem.
Nos últimos 5 anos, morreram 358 portugueses em acidentes com tratores, mais do que um por semana desde 2013. Estes números trágicos somam-se 330 feridos graves, que no mesmo período de tempo tiveram a vida marcada por estes acidentes. Maria de Lourdes sabe bem o que isso é. 27 de julho de 2017. A data sai-lhe com a precisão de quem frequentemente revisita aquele dia.
Sei que o meu marido não chegava à casa. Era meia-dia, meia hora, era hora do almoço, e vim à procura dele. Quando cheguei, encontrei o trator virado e ele estava morto. É só o que sei. Não sei mais nada.
O que se passou a seguir ainda surge embrulhado na névoa da emoção, que subtraiu os pormenores à realidade.
Não temos ideia de nada como é que isso aconteceu. Só sabemos que ele estava ali, mas não. Não há ideias nenhumas. Não podemos saber, ele estava sozinho. Se vai saber.
Quando chegou aqui, o que é que viu?
Vi o trator e ele ali deitado morto. Me disseram que ele não estava, mas para mim estava, e estava mesmo. Só quando chegaram ao Tondela que passaram o óbito em Viseu, mas ele já estava aqui morto.
No dia em que perdeu a vida, Jaime Santos não tinha o sistema anti-reviramento levantado.
Punha quando saía ou quando ia para mais longe, ele punha, mas quando vinha assim à fazenda era pertinho, não punha.
Ele falava muito dessas questões da segurança dos tratores ou nem por isso?
Não, ele até tinha muito cuidado, era uma pessoa muito cuidadosa, isso ele tinha cuidado, andava sempre, mas não sei.
A utilização do Arco de Santo António, segundo os especialistas, pode ser a diferença entre viver e morrer. Para percorrer muitos ou poucos quilómetros, alguns agricultores teimam em não utilizar este sistema de segurança, ou porque a viatura tem mais de 20 anos e não a trazia acoplada, ou porque pura e simplesmente o rebatem. Em Portugal, a grande maioria dos 170 mil tratores registados não estão equipados com estruturas de segurança, sejam elas um arco ou a cabine, para evitar o capotamento. Em Espanha, é obrigatório há 20 anos. O engenheiro agrónomo e técnico da Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas, Augusto Ferreira, afirma que a inexistência de obrigatoriedade legal do Arco de Santo António é uma questão para a qual não encontra resposta.
Se nós analisarmos o número de acidentes, sejam rodoviários, sejam acidentes de trabalho com tratores, portanto, e a sua gravidade, portanto, porque a gravidade destes acidentes é 8 vezes superior aos acidentes com veículos automóveis, de certeza que deveria haver mais cuidado e deveria haver legislação que obrigasse não só a que estes equipamentos que são obrigatórios nos tratores que são vendidos atualmente, como a sua utilização também deveria ser obrigatória.
Esta é apenas uma das questões que faz com que este fenómeno não diminua ao longo dos anos. José Palha, da direção da Confederação de Agricultores de Portugal, elenca as 3 razões que mais contribuem para as mortes em acidentes de trator.
A primeira, e acho que é a principal, é a falta de formação de grande parte dos nossos agricultores. A segunda é o envelhecimento muito acentuado da população ativa na agricultura em Portugal e por isso também deriva a falta de formação daí. E depois a terceira condição, que também não deixa de ser muito importante, é o excesso de confiança que a maior parte dos agricultores tem em relação aos trabalhos que fazem habitualmente.
Mas se José Palha põe o foco na formação, a verdade é que nos últimos tempos não têm faltado ações pedagógicas sobre esta temática de norte a sul. E mesmo assim, os resultados são poucos.
É um bocadinho desmotivante, porque estas ações já há vários anos que acontecem e o número de mortes mantém-se mais ou menos estável. E estas ações continuam a dar-se e de facto, os resultados não têm sido os esperados. Não, enfim, as técnicas das ações têm sido tentar melhorar essas técnicas.
Ao olhar para a questão em pormenor, José Palha vê que a maior parte dos casos não ocorre nas vias rodoviárias. Logo, não há hipótese de serem detectados ou reprimidos pelas forças de segurança. Isso introduz neste fenómeno uma dificuldade adicional. Nas estradas, a fiscalização depende da GNR e da PSP. Dentro das propriedades, é responsabilidade da autoridade para as condições de trabalho. Mas apenas em explorações que pertençam a empresas.
Esta ação é complicada porque a Autoridade para as Condições de Trabalho não fiscaliza um pequeno agricultor que não vende a sua produção para o mercado, porque não, enfim, não tem que cumprir as regras da Autoridade para as Condições de Trabalho exige. E por isso, a maior parte dos agricultores que morrem neste tipo de acidentes não são obrigados por lei a cumprir a legislação. Por isso não é fácil, por essa via, acabar com estes acidentes. Por isso, na nossa opinião da CAP, o caminho será a formação e a sensibilização. E
o Major Rezende da GNR de Viseu olha para esta dimensão do problema como um handicap, mas reconhece que uma alteração legislativa poderia mexer com os conceitos de propriedade privada e com os limites de intervenção do Estado.
Efetivamente, nós tentamos mudar os comportamentos nas nossas ações de fiscalização e de sensibilização. Dentro das propriedades privadas, onde é a maior parte que existem os acidentes, nós não temos ação nem competência de fiscalização. Na via pública, exercemos a nossa competência em termos de fiscalização e a nossa autoridade e vamos também registando algumas atuações nesse efeito.
A tragédia repete-se há tantos anos, tantas vezes, que em 2016 o Governo decidiu criar um grupo de trabalho onde se juntaram 2 ministérios, a Agricultura e a Administração Interna, mas também a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Autoridade para as Condições no Trabalho e ainda o Instituto de Mobilidade, a Guarda Nacional Republicana e, por fim, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O objetivo era que em 2017 já houvesse ideias para reverter a situação e até foram apontadas 8 medidas concretas para analisar. Já não é a primeira vez que o problema se estuda, mas em que nada ou quase nada muda. O engenheiro agrónomo Augusto Ferreira constata que as coisas demoram muito tempo a alterar neste setor e as mudanças nem sempre ocorrem com a celeridade devida.
Nós estamos aqui numa área que estão envolvidas muitas entidades. Portanto, e quando estão envolvidas entidades de várias áreas, de vários ministérios, a operacionalização é algo que nem sempre ocorre com a celeridade devida. Portanto, isso, a dependência destes assuntos de vários ministérios.
Uma das medidas que o Executivo pretendia estudar era a viabilidade de criar inspeções obrigatórias. Os tratores, apesar de andarem na estrada como outras viaturas, não têm de o fazer. A dificuldade de montar um sistema de centros de inspeção que seja eficaz e que permita a universalidade de acesso é um dos maiores problemas. Além disso, a crise que o país viveu entre 2011 e 2014 fez com que uma mera ida ao mecânico se tornasse difícil.
Seria desejável que estas máquinas fossem sujeitas a reparações periódicas, a manutenções, ao cumprimento das manutenções programadas. As dificuldades financeiras do próprio setor também não permitiram que isto fosse feito.
Há questões que são políticas, mas também há a cultura de quem se senta num trator, na forma como olha para a máquina e a segurança. José Palha, da CAP, não tem dúvidas.
Sabe que a não utilização do Arco de Santo António em tratores que estão equipados com o mesmo é uma coisa que eu não consigo compreender, porque não, enfim, vai contra qualquer lógica. Porque se uma pessoa tem aqui, a maior parte dos acidentes que acontecem com mortes é pelo facto de não utilização do arco, ou por não ter, ou por ele o mesmo estar rebaixado. Eu não consigo, honestamente, perceber porque é que um trator que está equipado com o arco em trabalho, não havendo necessidade de o rebaixar, porque ao passar por baixo de árvores ou qualquer coisa, não havendo essa necessidade, porque é que os tratores não usam? E isso passa muito pelo excesso de confiança que falámos há pouco. As pessoas estão convencidas que são menos homens por utilizarem o arco. É uma coisa que eu não consigo, honestamente, perceber e nem consigo explicar como é que se muda esta mentalidade. É uma coisa que...
O som das ferramentas leva-nos para o interior de uma oficina em Sobral de Montagraço, na Auto Agrícola Sobralense, a empresa que se dedica à reparação e venda de tratores há décadas. José Francisco Penedo, depois de tantos anos a lidar com agricultores, explica as razões para que seja tão difícil mudar a situação.
Porque são teimosos, não é que digo-lhe desde já, todo o meu pessoal, tanto aqui como nós também temos a nossa filial em Viseu, um dos nossos homens que nos entrega os equipamentos tem o primeiro cuidado em dizer, atenção, não baixem os arcos. Os arcos é para andar, foram feitos para andar para cima e não para baixo. E efetivamente, já há muita gente que tem esse cuidado, eu até se calhar sugeria muita vez no futuro, isto é aqui uma coisa... na minha opinião, mas isto vale o que vale, se calhar os arcos não deviam ser rebatíveis. Se não fossem rebatíveis, eles obviamente não podiam dobrá-los, evidente tinham que andar com eles virados para cima. Mas digo-lhe desde já, não culpem tanto os tratores por essa situação.
Também José Francisco toca na tecla da formação.
O que nós temos para dizer e aquilo que sentimos, não é, nós vamos falar com eles e eles muitas vezes nós estamos a explicar, eu sei, sabe que o povo português, não sabendo, diz que sabe. É um bocado isto. A gente, muitas vezes, estamos a explicar. Ah, eu sei, é igual ao do meu cunhado, é igual ao do meu vizinho, é igual ao não sei quem. Pá, mas olha que este é este sistema e aquele. E o operador, muitas vezes, quer dizer que sabe daquilo que não sabe. O que eu achava era nós criarmos, efetivamente, uma associação, uma legislação em que obrigasse todos os operadores a terem testes, fazer perguntas bem diretas, com respostas bastante diretas e dizendo que o operador tem que aprender a ter que andar com o equipamento e ter que saber as velocidades que deve andar dentro da estrada e usar sempre toda a segurança.
O impacto social e humano destas mortes é já muito relevante, como relata o engenheiro agrónomo Augusto Ferreira.
É um problema com elevado impacto social, porque... é algo que marca muito as famílias que dependem da agricultura e ligadas à agricultura, portanto, é algo que de certeza uma família que passou por uma situação destas dificilmente esquecerá.
A maior parte destes acidentes, cerca de 2/3 da totalidade, ocorrem em terrenos pequenos com grandes declives, tipicamente no norte e centro do país, com destaque para os distritos de Bragança, Viseu e Braga, em locais em que as autoridades não entram.